Good morning. I will read my paper in Spanish.
Bom dia, eu vou ler o meu discurso em espanhol. Porque se eu lesse em inglês, vocês preferiam um filme de terror ou uma sessão no seu dentista. Eu peço desculpa, mas faremos dessa forma.
Damas e caballeros, muy buenos días, tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
Senhoras e senhores. Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de agradecer o grupo, o estudo de religião da Brigham Young. E gostaria de
esta invitação que recebi para estar aqui desde maio passado, de parte dos senhores David Scharner e Juan Alvarado.
Desde que
este Jesus Cristo dos Santos de los últimos días en México. Siempre he encontrado un enorme
respeito e um trato lleno de cariño. Eu muito grato por terem nos convidado e eu tenho um grande respeito por essa e pelo grande respeito que eles têm pelo México. E gostaria de trazer a minhas saudações a todos vocês que apresentam este simpósio. Nós apenas temos alguns minutos para conversarmos sobre o assunto religioso, eu gostaria de começar com uma citação. Que contém uma pesquisa de alguns eventos que mostram a identidade mexicana. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é específico religiosamente. Em novembro de 1810, a Igreja Católica convidou os mexicanos para sua independência. Em 1821, o México ficou independente da Espanha. E depois tivemos uma conferência que foi chamada dos grupos conservativos e liberais. E primeiramente, a primeira corte foi liberal, que foi formada. E foi chamado, então, o Estado Secular. Mas não apoiava nenhuma liberdade religiosa. Em 1851, o presidente Benito Juárez, ele passou algumas leis reformadoras, que incluía nacionalização de todos os cidadãos à Igreja Católica, incluindo conventos, igrejas, e tudo virou propriedade do Estado. Pelos próximos 131 anos, nenhum mexicano foi permitido que construísse seu próprio prédio ou estabelecimento para que pudesse ali ter uma crença. Em 1910, tivemos a Revolução Mexicana e uma nova Constituição foi implementada e que foi estabelecida e que é estabelecida até hoje. E essa nova Constituição
Estado mexicano e as igrejas e determinou o caráter laico e não religioso da educação pública.
Dá direitos legais a todas as corporações religiosas. Em 1926, tivemos o
novo episódio que chamamos La Guerra Cristera.
Foi banida a adoração em público. E aí tivemos uma guerra. Em 1929, tivemos o status quo. Que tivemos algumas mudanças feitas na lei, mas as autoridades não colocaram isso em vigor, essas mudanças que visavam restringir o trabalho dos ministros. E referimos essa como um período de
estas vestimentas transitavam por las calles e não havia nenhuma autoridade que os sancionara. Os presidentes de...
Não era enforçado pelas autoridades se alguém fosse andar os padres e as feiras, por exemplo, vestido em suas vestimentas de ministros ou hábitos. Mas nas suas próprias famílias, eles poderiam fazer dentro de sua própria casa, sua própria prática religiosa, seus eventos. E, finalmente, em 1922, em 1992, as igrejas vieram a um ponto crucial onde foi apropriado que uma emenda na Constituição foi aprovada. Onde as associações religiosas foi criadas como uma entidade civil com descrições religiosas. Então, a igreja tem total direito, tem total personalidade para agir e contanto que eles possam até comprar até a parte de propriedades e para que eles possam construir prédios e capelas. Nós temos 7.174 associações religiosas. Então, isso podemos ver que as igrejas estão dispostas a seguir essa lei. Há muitas igrejas que têm um grande número de seguidores, e tem muitas capelas e casas de adoração, mas temos registradas apenas uma ou duas instituições. E aí podemos dizer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e as Adventistas do Sétimo Dia. São exemplos de algumas das religiões que são registradas.
A Igreja Católica e a Igreja Bautista.
A Igreja Católica e a Igreja Batista, por exemplo, são igrejas que registram cada capela e cada estabelecimento como suas religiões. O que temos feito é que temos abordado o sentido de religião, de liberdade religiosa, para ter maior qualidade perante a lei, como instituição. Desde 1992, o México tem sido capaz de
laica del Estado mexicano. Ahora bien, lo hasta ahora comentado ha sido un
apoiar a religiosidade do povo mexicano, que é muito intensa. Nesse momento, podemos ver que tivemos uma história de esforços para que pudéssemos trazer a liberdade religiosa ao nosso país. Ainda temos muito o que fazer. Deixe-me mostrar a vocês três desafios que o governo e as igrejas e a sociedade enfrentam no que se diz a religião.
Religiosa em um país com uma dinâmica religiosa tão extraordinária como é o México.
E claro que isso nós temos uma variedade muito grande, muito rica de religiões, mas vamos colocar em prioridades. Primeiro, colocar restrições religiosas no que quer dizer a votos e política. Por exemplo, ministros religiosos não podem concorrer na política.
A falta de leis e regulamentos mais precisos sobre os casos.
Eles não podem ter TV, canais de TV ou estações de rádio, ou utilizá-las. Não podem fazer propagandas eleitorais na sua própria TV ou na sua própria rádio. Eu sou um servidor público.
Poder então ir de maneira personal a um acto religioso. Um segundo desafio.
Por exemplo, se eu quiser ir para atender ao meu serviço religioso, eu teria que pedir licença do trabalho ou alguma coisa do tipo. E essa é a cultura do povo. Como número dois, a cultura do povo, que nós temos cerca de muitos muitos índios ainda, tribos indígenas que não falam, que ainda falam diversos idiomas. E eles têm sido temos realizado algumas congregações e algumas, e os indígenas participando. E queremos que as constituições locais possam preservar o de indígenas e as suas tradições. Muitas dessas comunidades indígenas têm suas próprias tradições, tanto civil como religiosas, e elas andam de mãos dadas. Por exemplo, temos os templos, temos os santos padroeiros, que a forma com que os seus festivais são celebrados vai de acordo com as suas crenças. E se a comunidade indígena decidir mudar, então não quer dizer que toda a comunidade seja obrigada a pagar para o evento. Então, em uma determinada tribo, se eles decidem mudar de religião, eles não são beneficiados, eles perdem alguns benefícios em relação à sua própria tribo. Mas queremos usar os direitos humanos e os direitos... E o que eu gostaria de falar agora é sobre os testemunhos de Jeová, onde crianças não podem jurar a bandeira. E eles também... Isso foi levado até Congresso e das...
Ambos exemplos.
Então, os testemunhos de Jeová foram isentos de ter que jurar a bandeira de acordo com a decisão.
Atribuições legais e capacidades de informação para promover a cultura da tolerância, da liberdade religiosa, o diálogo interno.
Então, nós promovemos a liberdade religiosa e cultural, e vemos que podemos ver um grande crescimento da diversidade, da variedade de religiões no México. A situação difícil que o México enfrenta agora é com crime organizado e com contrabando de drogas. E você pode imaginar o que isso tem a ver com liberdade religiosa. O que acontece é que quando você tem um garoto de 18 anos, que é de uma família muito pobre, marginal, uma comunidade muito pobre, e ele é contratado praticamente por um traficante que pode pagar para ele um salário decente, a vida desse jovem é colocada em risco. Mas o que ele enfrenta é que, mesmo que só por alguns meses, ele pode fazer muito dinheiro, que jamais teria condição. E é um problema que não pode ser... que não pode ser encarado como polícia contra ladrão. Tipo de cena, tipo de esquema. Nós temos várias religiões que têm programas sociais excelentes, que, por exemplo, lidam com o lado espiritual de problemas como o alcoolismo, que tem problemas clínicos e médicos, que vão permitir com que as pessoas possam, ou a família, possam comunicar-se melhor. O que eu estou querendo dizer é que, quando estamos lidando com nutrir e construir caráter dos jovens, religião, principalmente lidando com tentações que já descrevi, isso permite que o governo O que o governo não pode fazer por si mesmo, ele precisa de organizações intermediárias, que são, no caso, as religiosas, que podem fazer esse trabalho. O que o governo pode fazer é fazer com que os programas religiosos possam se tornar leis e programas do governo, que enforçam valores e tudo. O governo é para os mexicanos, independente da sua associação religiosa, da sua religião, ou do dinheiro que faz, ou até mesmo da sua escolha sexual. Nós queremos que tenhamos um ambiente saudável, onde as pessoas possam, e também de liberdade, onde as pessoas possam promover e exercer a sua fé, suas necessidades básicas, para que eles possam se sentir completamente felizes. Utopia aparece no horizonte. E o que acontece é que o ponto fica distante de alcançarmos. Então nós nunca vamos então nós precisamos continuar construindo, continuar fortalecendo a sociedade para que possa ser capaz de permitir que todos tenham suas próprias famílias e suas oportunidades para desenvolver como ser humano. A sociedade deve ser produtiva através de trabalho honesto e olhar ao futuro sem medo. E é nesse problema que olhamos para a sociedade, que será justa e em paz e com respeito.